lugar na cruz do Calvário, bendigamos a este Deus maravilhoso. Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E na tradução que os irmãos têm aí, o texto diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Podem sentar, queridos irmãos. Dor. Ninguém gosta de sentir dor, a não ser quem é meio maluco, meio doido. Que existem algumas pessoas assim, pessoas masoquistas, pessoas que têm prazer em sentir dor. Mas, no geral, nenhum de nós aprecia uma boa dor. Quem já teve aqui uma dor de dente à meia-noite, dentro de casa, num dia frio? Quem já teve uma dor de dente assim? Delícia, né, irmãos? Inesquecível. É uma dor que nós nunca mais nos esquecemos. Ou então, quando estamos com o sapato bem apertado, alguém nos dá um pisão bem no bico do sapato. Quem já teve esta grande oportunidade? Oh, aumentou. Aumentou. Ou então, irmãos, acordou e está com aquela dor de cabeça de arrebentar. Alguns achamos de enxaqueca, mas é dor mesmo. Quantos já tiveram essa dor? Aumentou mais ainda. É. Se eu perguntar quem tem a dor de receber o seu contra-cheque no fim do mês e ver que o valor não foi o que você queria, levanta a mão. É, realmente. Dor é uma das coisas que mais ocupam a vida dos médicos, a vida dos homens e mulheres que cuidam dos laboratórios de farmácia, porque a cada dia estão estudando novos medicamentos para poder tirar a dor das pessoas, porque ninguém gosta de ter dor, e eles fazem remédios justamente para tirar a dor, e outros para tentar curar a origem da dor. São coisas diferentes, mas quando a origem da dor não pode ser curada, então eles não criam os remédios. Para dores severas, por exemplo, você pode tomar um bom analgésico, mas quando a dor é extremamente severa, uma dor insuportável, então os médicos ministram para o doente a morfina, para que ele não sinta os efeitos daquela dor. Mas não são apenas dores físicas que nós sentimos na nossa vida. Por exemplo, quando perdemos um ente querido, nós também sentimos muita dor. Ou então, quando perdemos um amor, a dor da despedida. Geralmente, quem se aposenta e deixa o seu lugar de trabalho, e deixa os seus colegas, e não vai ter mais aquela mesma rotina de ir até lá, sente uma dor tão grande. Ou quem é demitido, quem é despedido, ou quem termina o seu curso universitário, fez a sua faculdade, esteve junto daqueles colegas, mas agora, a partir de já, não vai ter mais a oportunidade. Então aquilo causa dor também. Dor também moral. Quem aqui nunca passou por uma injustiça? Alguém não foi justo com você. Puniram você e você não era o culpado. A dor de perguntar, por que, meu Deus? E não conseguir uma resposta boa para isso. A dor de ser humilhado diante de tantas pessoas. A dor de ser difamado, de falarem mal de você. A dor de ser criticado pelos outros. E não me venha falar sobre críticas construtivas, porque para quem as recebe, elas doem e elas machucam e elas ferem. Dor, meus irmãos e amigos, infelizmente, vai conviver conosco durante toda a vida, seja num aspecto ou no outro. Ela é real, ela é presente. Mas ninguém teve uma dor tão severa, tão intensa, tão profunda, tão palpável, tão real, tão duradoura do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A dor dele foi uma dor sem igual. Ora, outras pessoas já foram crucificadas antes de Jesus e depois de Jesus também. O que faz da dor de Jesus ter sido uma dor sem igual? Bem, meus irmãos, em primeiro lugar, a dor de Jesus foi uma dor física. Sim, ele sofreu fisicamente. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir aquele filme do ano passado que soltaram aí nos cinemas, A Paixão de Cristo, pôde ver retratado nas cenas daquele filme uma parte do que deve ter sido o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Não, não, na cruz não, antes da cruz mesmo. Porque o sofrimento de Jesus não começou na cruz. Ele, quando foi orar ali no jardim do Getsêmane, quando foi clamar pela presença de Deus e foi orar dizendo: Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível que se faça a tua vontade. Naquele momento, o seu sofrimento antecipado era tão profundo, tão real, tão palpável, que ele começou a suar sangue. Dada a sua ansiedade, dada a sua dor, e foi preciso que Deus enviasse um anjo dos céus para confortá-lo e para fortalecê-lo, para que ele não morresse antes da hora. Ali, quando levantou da sua oração, foi levado violentamente, maniatado e arrastado e empurrado, levado sem nenhum conforto e sem nenhuma consideração pelos soldados do templo até a casa do sumo sacerdote. Lá o jogaram na frente de todos. Ele fazia perguntas, e enquanto não faziam perguntas, o deixavam junto dos soldados que batiam nele